É uma pica e não dói, disse o primeiro-ministro, depois de assistir ao início da vacinação da Covid-19 no Centro de Saúde em Lisboa. Mas, afinal, a história dominante é o homem que mordeu o cão. Ou seja, a pica picada no braço errado, ou a pica que furou a fila, ou ainda o braço que não quer a pica, ou a pica que fez em picado, entenda-se, demitiu o responsável pelo plano de vacinação. Está para doer a picada que os críticos querem dar na liderança do CDS, à procura, quem sabe, de uma imunidade de grupo a outros vírus. Já no PS, as presidenciais terão sido apenas uma espécie de primeira toma para o laboratório Pedro Nuno Santos, à espera talvez do reforço quando enfraquecer a resistência do líder. Mas para evitar contágios, o próximo Congresso vai ser disperso e virtual quanto baste. E ainda esta ideia de um governo de salvação nacional: será vacina, antídoto ou apenas placebo? Tantas dúvidas, uma solução, em forma de comentário, neste Bloco Central com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, ainda com a devida distância. Bem-vindos, e avanço por ti hoje, Pedro Adão e Silva, para te perguntar. Sabemos que o processo de vacinação é complexo. Hoje, números de hoje dão conta já de 378 mil pessoas vacinadas. Pergunto-te se haveria forma de tentar, de alguma forma, evitar estas notícias que temos estado a conhecer todos os dias sobre casos e casinhos de abusos na vacinação.
Olha, eu acho que sim e não. Sim, porque há questões no plano de vacinação que poderiam ter resolvido alguns destes casinhos. Não, porque estas notícias aparecem, porque felizmente as coisas estão a correr globalmente bem no plano de vacinação. E porventura, se as coisas estivessem a correr mal no plano de vacinação, estaríamos a discutir os problemas estruturais do plano de vacinação. Infelizmente, e digo infelizmente porque isto é o único ranking em que Portugal está comparativamente bem posicionado naquilo que tem a ver com a Covid neste momento. Nós somos, nos casos, os piores, noutros dos piores, em muitas dimensões importantes da Covid, que tem a ver com o número de infecções, as mortes. Isso é triste, mas quanto à vacinação, nós estamos bem. Somos 11º na Europa, 20º no mundo, acima da média europeia. Fizemos uma coisa muito prudente, que foi reservar a segunda toma. Há países que não o fizeram e, portanto, todas as pessoas que já foram vacinadas neste momento, esses 370 mil que tu referiste, a segunda toma já está reservada. Há países que começaram a dar a segunda toma, que no fundo usaram as vacinas sem ter a segunda toma, e sabemos que um dos problemas, e isso sim é um problema sério que temos na vacinação neste momento, prende-se com os atrasos e com o incumprimento contratual de algumas das farmacêuticas, nomeadamente a AstraZeneca. Mas do ponto de vista nacional, as coisas estão a correr bem, e é por estarem a correr bem que estamos a falar destes casos. Mas isso não quer dizer que eu desvalorize os casos. Acho que numa questão destas, tão decisiva, tão dramática, porque envolve mortes, envolve pessoas muito doentes, envolve um medo, o confinamento, os sinais simbólicos não podem ser desconsiderados. E isso fragiliza globalmente a capacidade coletiva de lidar com o problema. E, de facto, há aqui casos que são casos de naturezas muito diferentes. Quer dizer, eu também não aceito que se trate tudo da mesma forma, porque há uma questão que, porventura, deveria ter sido planeada no plano e que se prende com as sobras, e isso não aconteceu, não é? E, portanto, e não aconteceu.
E uma das coisas que se percebeu...
Não, planeava de forma... Repara, havia uma opção que podia ter sido tomada, que era perceber que sempre que houvesse sobras, se mobilizava, por exemplo, forças policiais e bombeiros para serem vacinados. E porquê que eu digo forças policiais e bombeiros? Porque têm grande mobilidade e são claramente grupos que são, em algum momento, prioritários e que se podiam deslocar rapidamente aos sítios onde existem sobras. Há só uma coisa que não podia ter acontecido, nunca, que é deitar fora vacinas.
Isso aconteceu lá fora, aconteceu.
Aconteceu noutros países, mas um dos motivos para as sobras, por exemplo, acho que as pessoas todas percebem esta questão. Peço desculpa de eu estar sempre a trazer exemplos com os lares, mas conheço alguns desses exemplos e acho que também é um caso particularmente dramático. Imagina um lar que tem 30 utentes e que comunica que tem 30 pessoas para ser vacinado. E basta que as equipas que vão fazer a vacinação cheguem ao lar e dessas 30, nas últimas 24 horas, haja 5 pessoas que começam a ter algum tipo de sintomas. E os sintomas até podem não ser Covid, podem ser só uma tosse, uma febre. Essas pessoas deixam de poder ser vacinadas, automaticamente sobram as 5 vacinas. E não é fácil tomar decisões sobre quem é que fica com essas vacinas. Portanto, isso é um problema que tem a ver com essa opção não estar considerada. Depois há uma outra coisa que é o chico-espertismo e as listas sobredimensionadas, quer dizer, é matéria do foro penal, de facto. E nisso ninguém, ou seja, nunca estamos preparados para lidar com isso. Não estamos preparados. A natureza humana é uma coisa que se sobrepõe e está sempre presente. E já se percebeu que o chico-espertismo e as listas sobredimensionadas tocam a todas as esferas da sociedade. Quer dizer, desde os CEOs, para utilizar o termo estrangeiro, de grupos empresariais, ao padre da paróquia, passando pelo cacique local do partido, ou pela prima da tia do sobrinho.
Hoje também o Conselho de Magistratura.
Pois, isso é então a outra coisa ainda que eu queria dizer, que é as escolhas das instituições. Havia aqui uma decisão difícil de tomar, porque imaginemos um cenário alternativo em que o governo, ou até o primeiro-ministro, tinha decretado quem é que era vacinado em cada órgão de soberania. Neste momento estaríamos a discutir como Portugal era a Venezuela, em que o primeiro-ministro decidia quem é que nos tribunais, quem é que no parlamento era vacinado. O que aconteceu foi que o governo transferiu essa responsabilidade para as instituições. Bom, e aí as instituições não estiveram à altura da responsabilidade. Porque eu gostava de perceber porque é que os juízes do Tribunal de Contas são vacinados todos, ou porque é que os do Supremo são vacinados, ou porque é que se foi tão longe na vacinação do Parlamento. Isso não faz sentido. Mas isso é uma escolha das instituições. Eu não sei qual é a alternativa às instituições escolherem. É o enfermeiro que vai vacinar, chegar ao Parlamento e dizer quem é que é vacinado, ou chegar ao Conselho Superior de Magistratura e dizer quem é que são os magistrados vacinados, ou era o primeiro-ministro fazer um decreto a dizer quem é que era vacinado. Não havia aqui boa solução e as instituições foram, no mínimo, imprudentes na forma como geriram o processo.
Pedro Marques Lopes, não sei se queres começar ainda pela questão das sobras e de todos os imponderáveis que, no fundo, estão adiante da formação de um plano de vacinação, ou se queres avançar já por esta questão dos que quiseram ser vacinados e não foram, ou dos que foram e não deviam ter sido, e daqueles que não querem ser vacinados?
Eu começarei sempre por onde tu quiseres, mas se me permites, deixa-me que comece pelo princípio. E o princípio, nesta análise, é dizer o que me parece relativamente óbvio, é que o plano de vacinação até este momento, eu repito, até este momento, está a correr bem. Quer dizer, está a correr bem. E eu reforço neste momento por um motivo muito simples, é que há muitas variáveis. Há uma essencial que não depende da nossa capacidade organizativa ou da nossa capacidade de aplicar as vacinas, que é a entrega das vacinas. Portanto, nós estamos dependentes disso e estamos dependentes de outras coisas, enfim, menos importantes. Portanto, esse é o primeiro dado, é que está a correr bem. Quem olhar neste momento para o ambiente na opinião pública verifica que, pelo menos essa é a minha sensibilidade, que isto é muito discutível, o que eu acabo de dizer, quando para mim não é, vejo que para o ambiente geral é muito discutível, por uma razão evidente que vou dizer agora e que o Pedro já falou, que tem a ver com as falhas, com aquilo que não está a correr bem. Ou dos problemas que fizeram com que existe essa percepção que alguns dizem que chega para que se diga que corre mal e eu acho que não chega para que se diga que corre mal. Mas antes disso, deixa-me dizer, quando começou este plano de vacinação, e neste programa eu disse, e acho que, enfim, que seria razoável dizê-lo, que um plano desta dimensão, deste caráter inédito, algo que nunca foi feito, com a matéria-prima básica não dependente de nós. Tinha todas as possibilidades, tinha tudo o possível, estavam reunidas as condições para que existissem muitas falhas. Portanto, não me espanta que algumas falhas estejam a existir, dir-me-ão, e é verdade. Num tema desta dimensão, desta importância, que são casos de vida e de morte, é ainda mais importante que as coisas corram bem. Corram bem. Pois é, não, mas eu não ponho dúvidas disso. O problema é que, sim, em Portugal há muitos chicos espertos, Há muitos salafrários que tentam aproveitar os seus pequenos poderes para passar à frente nas filas. Aqui temos os Franciscos, aqui em Espanha terão os Pacos, na Inglaterra terão os Francis, quer dizer, isto existe em todo o mundo, nós aí não somos
então,
exclusivos.
Pedro, então não é em Portugal,
mas era bom que as coisas corressem melhor.
No mundo inteiro. É no mundo inteiro que há chicos
espertos,
não é só em Portugal.
Os chicos espertos
está
por todo lado.
Não, mas tu disseste em Portugal há muitos chicos espertos.
Em Portugal há os Franciscos.
Não, já. Não, há muitos chicos espertos, como em Espanha há muitos Pacos espertos e em Inglaterra muitos Francis espertos. Quer dizer, há por todo lado. Percebes? É nesse processo. Portanto, isso acontece. Agora, nesta questão de vigarices, de atentados terríveis, como da Segurança Social, em alguns sítios e tudo mais, estamos todos de acordo que devemos condenar. É evidente que tem que haver ainda mais, nesta situação concreta, mais penalização, mais controle. Não há dúvida nenhuma, mas pegar nestes 300... Enfim, há quem os tenha contado, 340 casos, com um índice de vacinação já de mais 400 mil pessoas que já foram vacinadas. Saber que, a partir deste momento, com a exibição de todos estes problemas, vai haver menos possibilidade disso acontecer, eu diria que não estamos mal. Pelo contrário. E depois deixa-me dar ainda a nota da questão das sobras. O Pedro dizia que havia maneiras de resolver as sobras. Bom, e tinha uma solução. O Pedro tinha uma solução. Que foi a primeira vez que eu ouvi. Porque ainda não ouvi ninguém. Eu farto-me de ouvir pessoas a dizer que tinham que ser regulamentadas as sobras, mas ainda não tinha ouvido uma única proposta para essas sobras. O Pedro deu uma. Eu diria que é uma boa possibilidade, mas que não ia resolver muitos dos problemas. Porque ele deu o exemplo dos lares. Eu posso dar outros exemplos. Do centro de saúde que contacta as pessoas a que vai dar as vacinas amanhã, que reforça esse contacto e, ao fim, quando está a acabar o turno, há três ou quatro vacinas que sobram. E essas não podem deixar de ser dadas. Diz o Pedro, bom, chama-se a polícia ou os bombeiros. Talvez. Mas, se calhar, é mais fácil dar a pessoas que estão próximas. A gestão, tentar levar um
mas
plano
é que, oh Pedro, a este é que nível problema, oh Pedro, de... Desculpa lá, é que o problema de dar a pessoas Força. Que são próximas é que introduz discricionariedade.
Porque...
E é isso que deve estar regulamentado.
É
e, portanto, a alternativa a dar a alguém que está próximo é dizer a prioridade sempre é contactar os bombeiros ou a esquadra da polícia mais próxima.
E não sendo isso possível... Fica a pergunta.
Eu sei que tem que haver um maior
cuidado na regulamentação, mas é impossível regular todas as situações. Quer dizer, bem. Agora, a questão das instituições. Eu tenho uma opinião em relação a isso, enfim, ligeiramente diferente da do Pedro, porque, ou melhor, eu subscrevo mais a segunda hipótese que o Pedro Adão e Silva levantou, quer dizer... Se eu acho que esta maneira de colocar a maneira como foi regulado, ou seja, dar aos órgãos de soberania a capacidade de decidir, eu acho uma boa solução. Eu vejo dentro dessa solução alguns abusos dentro dessas instituições e alguns que não são. A Provedoria da Justiça, por exemplo, não é órgão de soberania. O Tribunal de Contas também não é órgão de soberania. Não se vai dizer ao Tribunal de Contas, não se vai dizer à Provedoria. Isso é outro campeonato. Mas eu diria que isso, sendo importante, porque eu redigo sempre, num ambiente em como nós vivemos, quer dizer, nós vivemos num ambiente, não foi por causa da pandemia, nós vivemos num ambiente mediático, na opinião pública, em que se estabeleceu, está instituída quase a sensação, a instituída o clima de que nós vivemos num mar de corrupção, de compadrio, desculpem-me o termo, do anda tudo a gamar. E, portanto, já estando este clima instaurado, estas pequenas coisas, que são, na minha opinião, pequenas, contribuem muito para lançar gasolina para a fogueira. Disso não há dúvida. Mas agora, valha-me Deus. Pegar nestes exemplos, que são exceções àquilo que está a acontecer, não preciso de repetir os números, e fazer deles uma regra, acho que é injusto. E além de injusto, acho que não estamos em altura de lançar mais gasolina para a fogueira, de fazermos todos da Ana Rita Cavaco, de tentar explorar politicamente falhas que são normais ou que são pouco esperadas, não é a altura disso. Claro que a crítica e criticarmos a todos os pontos certos pormenores, quando elas, certos pormenores, não, certos aspectos que estejam menos claros, que a oposição tem que fazer o seu papel, mas é preciso especial cuidado nesta altura.
E neste cenário de necessidade de credibilidade extrema para este processo, como é que analisam a saída de cena do principal responsável pelo plano de vacinação, Francisco Ramos, que se demitiu também ainda na sequência de um caso, de um dos casos que foram sendo conhecidos esta semana e que envolvia vacinas dadas indevidamente no Hospital da Cruz Vermelha? Pedro Domingos Silva.
Bom, posso começar eu? Sim. Olha, deixa-me só, antes de falar de Francisco Ramos, dizer uma coisa para aquilo que será o próximo mês e os próximos meses. E para dar conta, por exemplo, de uma dúvida que eu acho que tenho e que acho que é legítima sobre o próximo, a próxima fase de vacinação. E que é, agora vamos massificar a vacinação, portanto já não são as pessoas que estão em instituições, nem nos hospitais, e aí ao mesmo tempo que à partida, sendo uma chamada através dos centros de saúde, é mais difícil haver esta discricionalidade que se passou nos hospitais, nos centros nos lares, etc., colocam-se outros problemas.
Mas que vai existir,
e eu, por
Pedro?
Exemplo, acho que é um... Mas eu acho que é um outro problema importante e que nunca vi, por exemplo, uma resposta clara sobre isso, é alguma tensão, sobreposição entre a atividade normal dos centros de saúde e o processo de vacinação. E, portanto, eu, por exemplo, gostava de ter visto uma resposta clara à pergunta porque é que não se criam centros de vacinação. Isto é, porque é que não se cria uma estrutura paralela, temporária, se calhar só em alguns sítios, nas zonas mais com maior densidade populacional, que podiam até fazer uma gestão mais flexível dos horários, por exemplo, dos enfermeiros, que fazem isto em horas extras, não sobrecarregando os centros de saúde. Era possível ter esse caminho. E, portanto, eu não sei, e tenho algum receio, que daqui a um mês estejamos a discutir a dificuldade dos centros de saúde compatibilizarem aquilo que é a sua atividade normal, que já está muito dificultada, com a vacinação. Isto parece uma discussão importante e muito mais relevante do que andarmos a saber o número de padres que foi vacinado e as pessoas do INEM. Bem, já agora, em relação aos padres, também acho esse tema muito interessante, porque essa contabilidade aritmética de padres revela imenso desconhecimento sobre a realidade social do país, porque a maior parte dos padres, eu não sei, mas se formos ver aquele número de padres que têm surgido aí, certamente são pessoas que têm responsabilidades em instituições sociais e, em particular, as responsabilidades não são só de direção das instituições sociais, mas são de acompanhamento de muitos dos utentes.
Aliás, foi dito ontem no Parlamento por exemplo, o padre Lino Maia, que dizia mesmo que algumas destas notícias que vêm surgindo até podem contribuir, a expressão era dele, para uma debandada junto daqueles que têm responsabilidades em órgãos deste tipo, de lares e outras instituições, que, no fundo, estão a pagar o justo pelo pecador. E portanto, estão a sentir-se visados nesta... Estão a tentar fazer o máximo para salvar vidas, a expressão era dele, e estão com o labelo de estarem a ser abusadores nesta matéria.
Sim, porque muitos dos padres nas instituições sociais em Portugal não são só responsáveis pelas instituições, fazem acompanhamento, e o acompanhamento é que, na verdade, são quase assistentes sociais e psicólogos dos utentes. E, portanto, eu acho isto tudo uma barbaridade e estamos a assistir mais uma vez a um processo, e com isto transito para o Dr. Francisco Ramos, a um processo de tornar inviável que as pessoas tenham disponibilidade para ter responsabilidades, e as responsabilidades é aquelas responsabilidades que o padre Lino Maia falava, isto é, de acompanhamento e de voluntariado, mas também responsabilidades mais macro na gestão. Repare,
essas, e se me permite, e as políticas, que então nesse caso, meu Deus,
e as políticas,
Senhora,
claro, mas... claro. Francisco Ramos era, em teoria, alguém que tinha um currículo perfeito para a função que desempenhou. Quer dizer, é um especialista em saúde pública, com um trajeto académico na Escola Nacional de Saúde Pública, teve responsabilidades na gestão de saúde aos mais diversos níveis, foi várias vezes membro do governo, mas foi também presidente do IPO, um presidente do IPO reconhecido como tendo desempenhado um ótimo papel. E, portanto, era alguém que fazia sentido ter esta responsabilidade. Agora, eu também, dito isto, acho que Francisco Ramos cometeu aqui erros que prejudicaram claramente a sua função. O principal desafio de alguém que tinha este encargo, num momento tão difícil como este, e em que o tema tem tanta centralidade, e este desafio era para o coordenador da Task Force, mas é para todas as pessoas que têm responsabilidades nesta área, é despolitizar o processo. É despolitizar, é afastar o debate político daquilo que são decisões que têm a ver com a eficácia e com a eficiência da solução. E eu não consigo compreender porque é que, com este pressuposto, o Francisco Ramos, que aliás é uma pessoa com quem eu tenho enorme estima e simpatia, cometeu aqui erros que não devia ter cometido. Primeiro foi aquela intervenção na SIC, a fazer com reminiscências da Hillary Clinton a falar dos deploráveis, não é? Não se pode. É uma coisa elementar. Alguém que está com aquelas funções não pode fazer juízes de valor sobre uma fatia relevante da população naqueles termos. Depois, não podia ter participado na campanha de Marisa Matias. Isto parece, dito assim, uma coisa absurda, mas não. Porque tendo em conta as responsabilidades circunstanciais, as responsabilidades circunstanciais que tinha, e tendo em conta a centralidade do tema saúde, Marisa Matias foi candidata à Presidência da República só com um tema, que era a política de saúde. E, portanto, alguém que neste momento tinha aquela responsabilidade não se podia ter associado a uma campanha que é toda ela sobre a política de saúde e, aliás, a intenção com os privados e a responsabilidade dos privados. E, portanto, Francisco Ramos, claro que tem todo o direito de ter participação cívica e política, mas neste momento, tendo em conta as suas funções e a sensibilidade das suas funções, não o devia ter feito. E outra coisa, que é, eu nem tinha percepção disso, esta responsabilidade, que ainda para mais imagino que seja não remunerada, diminuía também muito a sua capacidade de ter responsabilidades profissionais efetivas no setor da saúde neste momento. E, portanto, eu não sabia sequer que ele, entretanto, era presidente do Conselho de Administração do Hospital da Cruz Vermelha, mas isso ter-se tornado, já depois de ser coordenador do Plano Nacional de Vacinação, não foi uma boa ideia. Ele podia ter assumido essas funções quando terminasse esta sua responsabilidade e, portanto, surgindo um problema no próprio Hospital da Cruz Vermelha, ele fica necessariamente afetado e fragilizado por esse problema.
Pedro Marques Lopes, a leitura rápida desta saída a meio do jogo de Francisco Ramos.
Tenho zero a acrescentar àquilo que o Pedro disse. Essas três questões são, faziam com que Francisco Ramos não pudesse continuar como o vacinador mora. Há só algo que eu quero. Também nos dá a ideia de que é preciso um perfil político. Atenção, que eu não estou a contradizer o Pedro, mas quero bem contextualizar. É preciso ter um perfil político quando se trabalha numa atividade, que é esta concretamente, altamente política. Ou seja, onde estão em causa coisas muito importantes para a comunidade. Ele não percebeu que o bom comportamento político naquela altura era exatamente não fazer declarações político-partidárias e não fazer as declarações que ele achava sobre o seu entendimento da comunidade e sobre o entendimento que ele tem sobre algumas pessoas nesta comunidade. É como tudo na vida, estamos sempre a aprender isso, parece. Por muito que insistamos, parece que nunca aprendemos. De facto, para se fazer política, é preciso ter um bocadinho de perfil político. E Francisco Ramos, claramente, não estava preparado para esta dimensão política do cargo que exerceu.
Avançamos rapidamente então para o segundo tema em cima da mesa deste Bloco Central. Há cerca de uma semana depois das eleições presidenciais, Pedro Nuno Santos escreveu um artigo de opinião no Público, veio acusar o Partido Socialista de ter tentado escapar a um confronto com Marcelo Rebelo de Sousa e, ao ter feito isso, contribuído involuntariamente para a afirmação do candidato André Ventura, o candidato que é apelida de extrema-direita. Pedro Adão e Silva, estas lições, assim se chamava este artigo de Pedro Nuno, estas lições serviram para fechar o capítulo das presidenciais ou para abrir um novo, já a pensar no futuro, não direi próximo, mas no futuro dentro do Partido Socialista?
Eu julgo que o artigo serviu para nos mantermos sempre no mesmo capítulo, que é a trajetória de Pedro Nunes até uma candidatura a secretário-geral do Partido Socialista. E quanto a isso, eu não vejo mal nenhum, bem pelo contrário. Acho que o pluralismo interno é uma vantagem nos partidos. Não vejo nada de discussão ad hominem, nem nada que coloque em causa aquilo que é um debate estratégico e tático que os partidos devem ter. E, portanto, acho que dessa perspectiva, Pedro Nuno Santos até tem, de facto, dá um contributo importante, porque nós não estamos habituados a este tipo de frontalidade e de clareza de propósito.
Mas qual é o mas? Portanto, estou a sentir um mas.
Não, mas não tem nada a ver com a questão. É porque eu vejo muitas pessoas, no fundo, a diminuírem a possibilidade do debate público ou a criticarem por fazer isto, por quebras de lealdade. Eu acho que isto não só é aceitável, como é desejável. Outra coisa é discutirmos do ponto de vista da substância. E até digo, acho que o Pedro Nuno Santos ganha com isto, não por estar a afirmar a sua posição, mas porque cria uma imagem de si próprio que as pessoas acho que veem com bons olhos, que é alguém que diz o que pensa e tem frontalidade. E, portanto, não, acho que o excesso de calculismo não é bem visto. Isso há coisa que eu acho que todos concordamos, é que não há calculismo nenhum naquilo que o Pedro Nuno Santos faz, porque os cálculos até podiam aconselhar outro tipo de prudência. E, portanto, acho que isso... Agora, a questão é também substantiva. A primeira é que, no fundo, com inteligência, Pedro Nuno Santos quis transformar uma derrota clamorosa num aspecto positivo e numa responsabilização de quem, no Partido Socialista, ganhou. Isto é, ganhou porque a sua estratégia se revelou vencedora. E depois sobra ainda a questão mais importante, que é aquela que se prende com o lugar do Partido Socialista e a evolução da relação dialética entre esquerda e direita, ou centro-esquerda e centro-direita em Portugal. E aí as críticas ao recentramento, no fundo, o Pedro Nuno Santos o que diz é este apoio velado, ou menos velado, do Partido Socialista a Marcelo Rebelo de Sousa corresponde a uma estratégia de recentramento do Partido Socialista. Eu acho que aí está parte do problema, é porque esta estratégia corresponde certamente a um alinhar da posição do Partido Socialista com a maioria do eleitorado que se revê no Partido Socialista. A ideia de que o centrismo deu maus resultados é uma ideia que não tem grande adesão à realidade, porque o que nós sabemos da experiência dos partidos sociais-democratas e socialistas um pouco por toda a Europa e não só, é que foi o esquerdismo que tem dado maus resultados. Temos aí os casos recentes de Corbyn ou até de Sanders, que não sabemos se teria ganho as eleições a Trump, ou até Damon no Partido Socialista Francês. E, portanto, eu não acompanho isso. E, finalmente, um ponto me parece importante, que é uma discussão séria, em que eu acho que algumas declarações que têm sido feitas, nomeadamente no âmbito do Partido Socialista, dizendo que este problema do Chega é um problema da direita. Não, não, o problema do Chega é mesmo um problema do regime. E a questão é saber como é que o regime responde a isto e que tipo de responsabilidades é que a esquerda democrática tem a lidar com o Chega. Acho que nas presidenciais já se percebeu que há caminhos que não devem ser seguidos para lidar com o Chega, nomeadamente da parte dos candidatos que se apresentaram à esquerda. Mas não é por culpa do centro-esquerda que a direita democrática ficou cativa da extrema-direita. Porque nós, há muito tempo que assistimos à radicalização do centro-direita, nós não nos podemos esquecer que o tema do rendimento mínimo não foi introduzido por André Ventura. Foi introduzido por Paulo Portas, ou que os temas das críticas ao sistema e ao regime, antes de André Ventura os introduzir, já Rui Rio os mobilizava de forma sistemática enquanto Presidente da Câmara do Porto.
Isto para ouvir atrás ainda a Manuel Monteiro e à visão dos deputados.
Bom, mas Manuel Monteiro até já estava, quer dizer, o Manuel Monteiro, apesar de tudo, não faz parte, assim, propriamente daquilo que nós consideraríamos a direita liberal e democrática, no sentido que é uma direita conservadora e populista. Estou só a chamar a atenção é que Paulo Portas, Rui Rio,
Pedro Passos Coelho com clivagens artificiais na nossa sociedade entre os novos e os velhos, a propósito da Troika. Quer dizer, a radicalização discursiva da direita é anterior ao Chega. Nós até podemos interpretar a ascensão do Chega como também consequência de um caldo cultural que foi criado antes. E isso implica uma reflexão, certamente, à esquerda democrática sobre como lidar com o fenómeno e como responder às angústias das pessoas que votam no Chega, que não são deploráveis, para recuar aqui uns minutos na discussão, mas também uma responsabilidade sobre o que é que a direita andou a fazer neste processo de radicalização em curso e que no fundo tornou também viável um discurso que já tinha um terreno fértil antes.
Pedro Marques Lopes, que ilações é que tiraste das lições do Pedro Nuno Santos?
Bom, primeiro, eu teria posto, se eu fosse o Pedro Nuno Santos, teria posto pelo menos um subtítulo dizendo a luta continua, porque o artigo também tem a ver com isso, ou tem muito a ver com isso, com o facto de Pedro Nuno Santos continuar a lembrar aos militantes do PSD e do PS e aos cidadãos em geral, que é candidato a líder do Partido Socialista logo possível. E não se julgue nem por um segundo que eu estou a criticar. Acho, aliás, que uma das excelentes características de Pedro Nuno Santos é ser corajoso, é ser frontal e ser claro naquilo que vem. Se isso vai ajudar particularmente esta sistemática demonstração que quer ser líder do Partido Socialista, se isso vai ajudar a ser, de facto, líder do Partido Socialista, tenho as minhas dúvidas. Mas, em termos, enfim, do que eu gostaria que fossem a postura dos políticos em termos muito gerais, eu só tenho que aplaudir esta atitude de Pedro Nuno Santos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também me parece claro, é que Pedro Nuno Santos percebeu que tinha tido uma derrota nestas eleições presidenciais. Provavelmente uma derrota inevitável, mas em si mesmo uma derrota. Eu lembro que o Partido Socialista não apoiou nenhum candidato, porque a dada altura instalou-se essa ideia. O Partido Socialista não apoiou nenhum candidato. O Partido Socialista deixou aos seus militantes a opção, enfim, de terem o voto, não deu indicação de voto. Existiram notáveis, digamos assim, do Partido Socialista que decidiram apoiar, decidiram dizer que iam votar em Marcelo Rebelo de Sousa, outros em Ana Gomes e outros ainda, até menos, em João Ferreira. E, portanto, nessa perspectiva, na perspectiva de que tem de haver um reflexo, ou deve haver um reflexo dos eleitores num líder, Pedro Nuno Santos ficou um bocadinho mais fragilizado, porque os eleitores do Partido Socialista, que é no limite quem depois decide entre os militantes para ser líder e os eleitores para ser governo, disseram que Pedro Nuno Santos não tinha feito bem apoiar Ana Gomes e foram votar em massa.
Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que estás a dizer, porque o Augusto Santos Silva hoje escreve um artigo onde chama a atenção de uma coisa que importa recordar, é que o único candidato que não passou a campanha a atacar o governo foi Marcelo Rebelo de Sousa. E quem defendeu o Estado de Direito e as instituições contra a Justiça Popular, e está lá escrito Justiça Popular, foi Marcelo Rebelo de Sousa. E eu acho que isto também é bom que Pedro Nuno Santos perceba, porque é que, tendo ele um fundo de razão em relação às presidenciais, perde a razão tendo em conta que o protagonista desta alternativa foi Ana Gomes.
Não, é que a questão... Por esse caminho, não... O Santos cometeu também um erro, na minha opinião, grave nesta escolha. Pedro Santos não se esqueceu, esqueceu-se, provavelmente, que... alguém que quer ser primeiro-ministro, e nós já sabemos que Pedro Nuno Santos quer ser primeiro-ministro, não pode apoiar uma candidata que diz que Rui Pinto é um símbolo, é um baluarte da defesa faz um serviço cívico fundamental. Não pode dizer, não pode apoiar uma pessoa dessas. Como não pode apoiar alguém que tem, eu lamento ter de dizer, difamado muita gente. É um facto, quer dizer. E, portanto, nessa dimensão, por muito que Pedro Nuno Santos diga, e eu acho que ele tem a sua razão, isso poderá ficar para uma análise posterior ou noutra altura, que ele diga que é fundamental que o Partido Socialista se junte mais à esquerda e, portanto, ele escolheu um candidato de esquerda, antes da esquerda e da direita está a defesa dos valores fundamentais dos direitos fundamentais e dos valores do Estado de Direito. Antes da direita democrática e da esquerda, antes dessa opção, que cabe a cada um, está a defesa do Estado de Direito. E o Pedro Nuno Santos, lamentavelmente, na minha opinião, defendeu alguém que não, que já deu várias, enfim, indicações de que não percebe bem o conceito. Eu acho que ela defende, que ela gosta, mas não percebeu bem o conceito. Isso em relação a Pedro Nuno Santos. Deixa-me só dar uma nota dizendo que eu também gostava de porque isto leva muito tempo, da questão do PS encostar à direita ou à esquerda, e se isso quer dizer alguma coisa quando se apoia Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não me lembro do PSD ter havido, do PSD ser acusado de se ter virado à esquerda quando apoia o Mário Soares, não é? Não, isso não aconteceu. O que o PSD fez foi exatamente o que o PS fez desta vez. É que percebeu o que é que os portugueses, o que é que os seus eleitores queriam para eles. Percebeu quem era o candidato que eles preferiam e foi nesse sentido. Se é bom para o PS juntar-se mais ao centro, se é mau, digamos que ia levar muito tempo e não temos tanto tempo assim, não é, Judith?
Até porque temos mesmo que já correr contra o relógio, até já passámos por este assunto na semana passada, o CDS, os desafios à liderança para um congresso extraordinário a que esta semana Francisco Rodrigues Santos respondeu com o Conselho Nacional este sábado, que promete ser bastante renhido na contagem de espingardas. Já falámos, como dizia, na semana passada sobre estes desafios. Pergunto, Pedro Adão e Silva, se deste congresso se pode esperar uma salvação ou apenas o adiamento desta paz podre que se tem vivido no CDS?
Acho muito difícil resgatar o CDS. Quer dizer, o CDS precisava de um líder que fizesse uma síntese dentro daquilo que são as várias correntes que o CDS tem. Não vejo que esse líder existe. Mais uma vez, vamos ter uma competição entre representantes de duas das partes. E é o que acresce um problema essencial. Há uma velha afirmação de Fraga e Ribarne, em Espanha, que dizia: à direita de nós, nada. A vantagem do CDS foi sempre garantir o monopólio do voto da direita, isto é, à sua direita nada. O problema é que agora há a Iniciativa Liberal e o Chega, e, portanto, o CDS já não oferece à relação com o PSD essa ideia que tem um monopólio da representação. E sem alguém capaz de fazer uma de síntese e com a existência do Chega e da Iniciativa Liberal, eu não estou bem a ver a que caminho é que resta ao CDS.
Estaremos aqui, Pedro Marques Lopes, na próxima semana para debater também o CDS, mas perguntava-te exatamente, estes dois candidatos que agora se perfilam, Francisco Rodrigues dos Santos, o atual líder, ou a alternativa Adolfo Mesquita Nunes, poderiam fazer esta síntese de que falava agora o Pedro Adão e Silva?
Eu acho que Adolfo Mesquita Nunes, noutras circunstâncias, noutro tempo, conseguiria. Seria um excelente líder para o CDS. Aliás, eu vou mais longe, acho que o Adolfo Mesquita Nunes é alguém com perfil para liderar muito mais do que o CDS. Acho que é das figuras mais importantes, ou pelo menos que teria mais capacidade de juntar o centro-direita. Não exatamente nestas circunstâncias. E temo que esta atitude, enfim, um bocadinho quixotesca de Adolfo Mesquita Nunes, seja, não só não vai adiantar rigorosamente nada, na minha opinião, bem entendido, ao CDS. O CDS, para mim, está morto e enterrado, não tem grande possibilidade de sair do buraco e das alternativas que foram aparecendo. Já não faz muito sentido no mundo onde mais polarizado, mais, enfim, tenso da centro-direita e desta reorganização. Acho que ele vai, Adolfo Mesquita Nunes, muito provavelmente, se chegar a líder, vai se queimar nesta fogueira, porque eu bem percebo que a tentativa é de participar na reorganização do centro-direita, e ela existir e vai existir, mas acho que escolheu um mau caminho. Percebo que ele é há muitos anos militante do CDS e não queira perder, e acha que tem provavelmente um dever de gratidão e de lutar para que o CDS volte a ser o que era, mas isso já não vai acontecer, porque já está estragado, já está morto e ressuscitar, só foi mesmo Jesus Cristo e Lázaro, de maneira que não me parece que isso vai acontecer.
Fico mesmo contigo, Pedro Marques Lopes, para fecharmos este Bloco Central com o tradicional Bloco Central dos Interesses e perguntar-te que interesses trazes para hoje.
Sabes que eu como sou portista, adepto do Futebol do Porto, tenho sempre a mania de dizer que o Cristiano Ronaldo é o segundo melhor jogador madeirense de todos os tempos. Porque um dos símbolos do Futebol Clube do Porto era um rapaz que se chamava Artur de Sousa Pinga, que era madeirense também, como o Cristiano Ronaldo. Mas isto é, de facto, apenas uma piada, porque Cristiano Ronaldo é o melhor jogador português de todos os tempos, qualquer critério que seja utilizado. É um fenómeno a nível do futebol sempre, quer dizer, é dos maiores jogadores, entre os 3, 4 maiores jogadores de futebol de todos os tempos, e merece uma homenagem no dia em que faz 36 anos. Uhum. E a nota, além desta, enfim, elogio, a homenagem que lhe faço a ele, e o agradecimento, porque é um grande executante do desporto que eu gosto muito, é verdadeiramente notável como é que um homem de 36 anos, com a exigência competitiva, com os anos que ele já leva de futebol a um nível elevadíssimo, continua todos os domingos a fazer prestações extraordinárias.
Muita transpiração e muita inspiração também.
Exatamente.
Pedro Adão e Silva, para fechar, o teu interesse para o Bloco desta semana.
Olha, o meu interesse é uma das poucas luzes da pandemia. Chama-se Arlo Parks, fez por agora 20 anos, e ao longo do último ano foi lançando aqui uma sucessão de singles. Ela é inglesa, de origem nigeriana, do Chad, de França, e finalmente agora saiu, depois de uma sucessão de singles, o seu álbum. O álbum de estreia chama-se Collapse in Sunbeams. É um cruzamento de influências, todas elas ancoradas na música negra, R&B, soul, trip-hop, e até uma inclinação jazzística, e acima de tudo tem uma voz própria, que é uma coisa rara. Eu deixo-vos aqui este Eugene, um dos singles que faz parte agora do álbum da Arlo Parks.
E é com Arlo Parks que fechamos esta edição do Bloco Central, com Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva. O Bloco Central regressa com outros temas para a semana. Fica bem.
You know I like you like that. I hate that song.